Boa noite, meus irmãos. Deus bom e fiel. Nosso Deus é fiel em todas as suas promessas. Aleluia. Aleluia, Jesus. É maravilhoso ser nascido de Deus, ser filho de Deus, estar na casa de Deus, estar na presença dele, saber que ele é nosso Pai, que ele nos supre de todo bem. Ele é o nosso provedor. Ele é o nosso socorro. Ele é o nosso abrigo. Nós precisamos entender que algo maravilhoso aconteceu conosco. O que aconteceu conosco? No dia que eu nasci de Deus, que eu fiz aquela oração, entreguei meu coração a Jesus, e eu abri os olhos, eu continuava a mesma pessoa, a mesma cor dos olhos, a mesma pele. Eu aparentemente era a mesma pessoa, mas dentro de mim aconteceu um milagre, que nós chamamos de novo nascimento. Você nasceu de novo. E como que isso acontece? É algo que os seres humanos não podem explicar. Certo mestre perguntou a Jesus: Jesus, como pode um homem velho nascer de novo? Ele volta para a barriga da mãe? E Jesus fala para Nicodemos: Nicodemos, para entender as coisas de Deus, você precisa nascer de Deus. E isso é algo sobrenatural, é como o vento. Você não sabe de onde vem, você não sabe para onde vai. Não é assim, o vento? Assim são os nascidos de Deus, não tem quem explique. Porque é algo extraordinário, é algo que acontece dentro do seu espírito. Você não vê, as pessoas ao seu redor não veem. Você continua a mesma pessoa por fora. Você continua com o mesmo corpo de Adão, do seu antigo pai. Com uma diferença agora. O seu espírito não é mais o espírito morto de Adão. Você não tem mais a morte de Adão. Agora você tem a luz da vida. Agora você tem a vida. Nós precisamos entender que nós não somos mais do mundo. Nós não somos do mundo. O mundo jaz no maligno. Sabe como foi que eu aprendi o que significava a palavra jaz? Vocês sabem que minha mãe é falecida, né? E um dia eu fui no cemitério com meu pai olhar tudo por lá e ele foi me mostrar as sepulturas dos ilustres da cidade, né? Dos compadres e dos coronéis e tal. E tinha um lá que tinha escrito assim: aqui jaz fulano de tal. Quando eu li a palavra jaz, aí Jesus falou para mim: aqui jaz os restos mortais, aqui está a morte, filha. O mundo jaz, o mundo está morto. Não há nada no mundo para nós. Não tem esperança no mundo. Não tem vida no mundo, não tem recurso no mundo. No mundo só tem aflição. No mundo passais por aflição. Mas tende bom ânimo. Jesus disse o quê? Eu venci o mundo. Tenho a necessidade no meu coração de falar com vocês que nós precisamos deixar Deus mudar nossa mente. Sabe qual foi a primeira coisa que Deus fez pelo Espírito eu confessar? Para mudar o meu pensamento, para me ajudar a entender que eu fui transportada das trevas, da morte, para a luz. Eu fumava muito e quando eu me converti, eu não consegui parar de fumar imediatamente. E às vezes a gente se reunia para orar os 60 primeiros dias. E orava, e era aquela bênção. Quando as meninas iam embora, eu bebia café, ó, a vontade de fumar. Corria e fumava escondido. O mais escondido que eu podia. Mas só que aquilo me entristecia muito. Por dentro eu ficava triste. E Deus falou para mim o Salmo 1. Falou: filha, preste atenção quando você fuma. Você satisfaz o seu desejo pela nicotina, mas você não tem prazer em fumar. E aí ele me ensinou a confessar: eu sou uma nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás. Deixa Deus mudar a sua mente. Você é uma nova criatura. A sua vida antiga não tem nada a ver mais com você. Tudo ficou para trás. Tudo ficou para trás. Um dia eu estava andando na cidade, dei de cara com uma moça que eu briguei por causa do namorado. Dei de cara com a moça, cristã. Mesmo depois de superadas as desavenças, né, fica a rusga. Oh, meu amor, a menina virou o rosto para mim. Outra vez encontrei, de novo, Jesus. Cobre ela em amor. Sabe qual era a minha confissão quando eu olhava o rostinho dela? Porque eu fui desleal com ela. Fui eu que fui desleal com ela. Eu olhava para o rosto dela e dizia, Pai, no meu coração, eu sou uma nova criatura. Aquela que foi desleal com ela não fui eu. Porque eu sou uma nova criatura. Eu sou novinha em folha, você é novo. Nunca mais. Escute. Abra seu ouvido e escute. Nunca mais. Se refira à pessoa a quem Jesus salvou, perdoou e libertou, como se ele fosse pecador, porque ele não é. Nunca mais. Trate a pessoa que Jesus perdoou, como se ela não fosse perdoada, porque ela é perdoada. Então olhe para o seu filho. Se ele errou com você no passado, olhe para ele como o que ele realmente é, perdoado. Sabe, fulano, aquele lá que fez não sei o que, não sei das quantas? Eu não deixo nenhum irmão se referir a um irmão meu em Cristo assim, falando de pecado. Porque os nossos pecados foram perdoados. Você é uma nova criatura. Nós precisamos entender que nós somos novos, feitos para a glória de Deus, para andar na luz do Evangelho. O evangelho é como um fermento na massa. Você põe um fermento na massa, o que que acontece? Leveda tudo. Você põe um pão royal, o bolo... Tchum. Não existe pão sem fermento. Aquele pãozão que a gente gosta, né? Só aquele pão asma. Para que serve o fermento? Para mudar a massa. Transformar. Vira outra coisa. O bolo deixa de ser trigo. Deixa de ser ovo, manteiga. Vira bolo. Você é uma nova criatura. As coisas antigas passaram. Você não precisa se comportar como antes. Se o seu marido foi rude com você, você não precisa. Você não é obrigada a se comportar com rudez com ele. Você é uma nova criatura. Você pode se revestir de benignidade, de bondade, de mansidão, de longanimidade. Como, Amarilis, eu posso fazer isso? Eu quero, mas quando eu vejo, eu estou na garganta dele. Você não sabe o que é que ele fez. Fiquei tão brava com ele hoje. Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Ontem eu falei que nós temos armas. Deus deu a Tacal armas de defesa e de ataque. Nós somos atacados pelo diabo? Somos. Mas somos desprovidos? Não. Nós temos um arsenal de defesa. Eu ouvi alguém comentar, acho que foi seu Ângelo, que o Trump ameaçou aquele outro lá da Coreia, falando com ele, o nosso arsenal atômico, não sei como é que nuclear, é tão que acho bom você baixar a bola. Assim é o nosso arsenal com o diabo. Ele foi despojado. Por que que Donald Trump se arvora com tanto... Ele sabe o que ele tem lá. Ele tem conhecimento. Ele tem conhecimento, informações das Forças Armadas dele. Não é? Conhecimento é tudo. Nós temos armas de ataque. Nós temos armas de defesa. Você acha que se a Coreia do Norte direcionasse um míssil para os Estados Unidos não ia saber? E se disparasse? Eles não iam se defender? Porque tem armas de defesa e armas de ataque. Nós também temos. Qual a nossa arma de defesa contra os dardos inflamados do diabo? Levanta o escudo da sua fé e apague com ele todos os dardos inflamados do maligno. Não deixe Satanás mentir para você dizendo que você é menos. Você não é menos, nunca será. Você é filho do rei. Revestido de glória, Você está por cabeça e não por cauda. Você é coroado de graça, de misericórdia. Você nunca estará só. Você não é desprezível. Você é a pessoa mais amada nessa terra. Você é a pessoa mais amada na terra. Ele te amou com amor sem igual. E deu para nós o Espírito Santo da verdade, para nos ensinar a verdade. Porque só tem uma forma de andarmos livres de tudo que Satanás articulou para nos aprisionar nos nossos pensamentos, na nossa forma errada de pensar. A verdade. Conhecereis a verdade. E a verdade te libertará. É ela que põe você em liberdade. Jesus falou, olha, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Aquele que está em mim não anda em treva. Porque eu sou o que ilumina os olhos. Eu costumo orar por tudo, né? Principalmente por dinheiro. E um dia eu estava orando para ter recurso para viajar. Mulher só pensa em duas coisas quando quer dinheiro, né? Se for casada no marido, se for solteira no pai. E eu fiz uma proposta comigo mesma, porque eu já morava com meu pai, ele já me sustenta até hoje. É meu pai que me sustenta, não tenho vergonha de falar. Moro com ele, é ele que me dá comida. Mas eu fiz um voto comigo mesma, de não recorrer a ele, mas recorrer ao meu Pai Celestial. Me contentar com o que ele já me dava liberalmente. Não que ele me negasse ou me negue qualquer coisa, meu pai. Bom, e naqueles dias eu queria viajar. Eu ia pedir dinheiro ao pai para viajar, para o evento. Ele já me dava comida, tudo, roupa lavada, vou pedindo dinheiro para passear. Fui orar. Pai, obrigada, tu és o meu provedor, tal. Daqui a pouco o Espírito Santo foi me inspirando, e eu comecei a dizer, Jesus, tu és o meu marido, saí do pai, fui pro marido, Jesus, tu és o meu marido, tu és o meu amado, tu és tudo para mim, e aí fui adorando a Deus, fui adorando a Jesus, glorificando a Ele, porque Ele é meu, e eu sou dEle. Obrigada porque eu não lhe sou pesada. Obrigada porque nenhum centavo que o Senhor dispensa para mim é pesado. O Senhor é o dono do ouro e da prata. O Senhor pertence às alimarias nos montes. Eu te amo, tu és o meu amado, tu és o meu amado. E aquele gozo foi entrando no meu coração, aquela presença de ser, a certeza de ser amada, cuidada, protegida. Eu falei com meu sobrinho, o namorador, eu falei, meu filho, tu tá namorando essa menina, é? Tô, tia, tá bom. Você sabe o que é que uma mulher procura num homem? Perguntei para ele. Mulher procura em homem proteção. Você tem como proteger essa mocinha? Dá a ela tudo o que ela precisa? O que é dela de direito? Ou você está enganando a bichinha? Porque trabalho tu não tem ainda, nem terminou os estudos. Namorar por namorar? Você vai orar. E não vai enganar essa moça, hein? Não se iluda. Nenhuma mulher tem condição de sustentar marido. Não é financeiro não, meus irmãos, é emocional. Mulher não suporta emocionalmente ter a impressão de que o marido depende dela. E não tem um trem mais vergonhoso para o homem, ver um homem sendo sustentado por uma mulher. Não dá um trem assim por dentro? É, que cabra é esse? É da natureza do homem. Foi assim que Deus fez o homem, para ser a parte mais forte, para prover, para nos prover. Não tenho vergonha de ser provida pelo meu pai, ou pro marido, ou pro meu pai celestial. Não tenho vergonha. Sou a parte mais frágil, sim. Preciso do meu pai, sim. Do meu marido, se Deus me desse. Mas de uma coisa eu tenho certeza absoluta. Ele é o pai dos pais. Ele é o marido dos maridos. Agora o pobre do Tacau trabalhou. O dinheiro não deu por mês. Ele fez tudo o que ele podia, nas forças dele, mas o dinheiro não deu por mês. Darcy é a ajudadora dele, Dônia. Sabe o que é que Provérbios fala? Que a mulher virtuosa não tem medo do futuro. Aí faz as contas, Tacau fala, acho que não vai fechar o mês. Ele acha que não vai dar para fechar o mês. Aí Darcy fala, meu filho, não se preocupe. Nosso Deus é provedor, nós temos o nosso Pai. Ele é o nosso provedor. A gente pode ajustar um pouco aqui. Aquele perfume que você prometeu, eu abro mão para o mês que vem. A gente se ajeita, porque com sabedoria Deus fez todas as coisas e estabeleceu tudo. Nós não precisamos oprimir ninguém, nem marido, nem pai, nem pessoas que estão nos devendo por conta de recurso e sustento, porque nós temos um provedor, o nosso Pai Celestial. Amém? Eu quero ler alguns textos com vocês. Oh, nós te amamos, Jesus. Evangelho de João. Eu grifei aqui, Quero ler com vocês todas as tudo que onde se refere à luz. Vamos começar no Evangelho, no primeiro capítulo. Capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas prevaleceram contra ela. A luz resplandece nas trevas, e as trevas prevaleceram? Não prevaleceram contra ela. Então não tem como a falta de entendimento prevalecer contra você, porque você já tem a luz da vida. Quando eu era recém-convertido, meu maior medo era de ser enganada pelo anticristo. Eu tinha um medo total do anticristo, de ser enganada, que diz que até, se possível, os eleitos, né? Eu tinha tanto medo de ser enganada. Eu já falei com vocês que eu odeio ser enganada, me senti enganada. E um dia o Espírito Santo falou para mim: você tem a luz da vida. Eu sou a luz dos seus olhos. Você não precisa ter medo de nada. Não há cadeia ou força que possa prender você em lugar nenhum. Simplesmente porque você tem a luz da vida em você. Você recebeu a vida. Você recebeu a luz da vida. E o que é que nós lemos aqui? Que ele veio e as trevas não podem prevalecer contra você. Todo raciocínio que Satanás construiu nas suas emoções para lhe aprisionar em enfermidade, em pobreza, em tristeza, em angústia, em sentimento de menor, não prevalece se você seguir a instrução daquele que está dentro de você. Não tem como. Você é nascido de Deus. Você é filho de Deus. Você tem o direito de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Quando a minha irmã pregou para mim a primeira vez, numa discussão com ela, resistindo à verdade, eu falei com ela, eu tinha acabado de chegar de um congresso de... Trabalha com bases, né? Com reforma agrária. Eu era bem ativista, bem politizada, vamos dizer assim, né? E ela veio pregar Jesus para mim, e eu gritei para ela: vocês, crente, não tem um pingo de misericórdia dos pobres, não tem obra social, só fala de Jesus, e o povo morrendo aí, a míngua. E ela me olhou com todo amor e falou assim: você, Amarilis, quer oferecer o pão que perece, mas o nosso Pai Celestial nos ofereceu o pão vivo que desceu do céu. A vida do homem não consiste do que ele possui. Sabe qual é a sua maior necessidade hoje? A salvação da sua casa. Porque de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Os seus filhos precisam ver a luz da vida. Eles entrarão nos tabernáculos eternos. Eles verão a face do Rei da Glória. Mas você precisa entender que eles precisam comer o pão vivo. Porque Jesus falou: aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Seu filho, sua filha, o seu marido, a sua esposa, o que você ama, só verá a luz da vida se você der a eles o pão vivo por sua prática diária, deixando que a luz da vida ilumine seus olhos de verdade. João 16. Deixa eu ler só o último versículo de João que eu grifei, do 12. João 12, 46. Jesus diz assim: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e ele, o Pai, fará o quê? A fim de que esteja para sempre convosco. Quem é ele? O Espírito da Verdade. Que o mundo conhece? Ele não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis. Por quê? Ele habita convosco, estará em vós. Não vos deixarei órfãos. O 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis. Nós temos o Espírito Santo da Verdade. Nós temos a força da verdade operando em nós. As trevas não podem prevalecer contra nós. A única coisa que nós precisamos fazer é ser obedientes à instrução. Seja como uma criança, obedeça. O que é que o nosso Pai nos instrui? O que é que a palavra de Deus diz para a gente fazer? Eu rogarei ao Pai e Ele enviará o Espírito Santo. Aquele que crê em mim, do seu interior, fluirá rio de águas vivas. Não é assim que diz a palavra? Paulo, mais tarde, ensinando, diz, aquele que fala em outras línguas, aquele que ora no Espírito Santo, não fala aos homens, fala com Deus. E em espírito, fala mistérios para a sua própria edificação. Só tem um jeito para a gente ser iluminado no nosso coração. Se a gente deixar o Espírito Santo de Deus nos iluminar, seja obediente à instrução do Espírito Santo. Separe um tempo e se dedique à oração em línguas. Se entregue ao Espírito Santo. Todo mundo aqui é batizado no Espírito Santo, não é? Pratique com simplicidade, com singeleza de coração. Creia. Deixa o Espírito Santo iluminar seus olhos. E quando você deixar a toalha molhada em cima da cama, e você lembrar que deixou a toalha molhada, não pense assim, não. Ah, depois eu tiro. Volte lá e tire. A instrução do Espírito, às vezes, é tão simples para treinar nosso caráter, sabia? São instruções simples. Deus começa com um pouco. Nesses textos que a gente estava lendo, Jesus fala, eu tenho tanta coisa para dizer para vocês, mas eu não posso dizer agora, que vocês não têm como suportar. A primeira coisa que Deus fez comigo foi treinar o meu caráter. Nós somos de uma família grande, 11 filhos, para uma mãe só criar. Meu pai era policial, ficava 30 dias fora, ela sozinha em casa, para cuidar de 11, 9, 10, 7 crianças. Uma vez Deus me mostrou, eu mesma, brincando sozinha num pasto. A gente morava em zona rural. E eu sozinha, batendo no mato, brincando. Jesus falou assim, você foi criada assim, minha filha. Igual um cabrito no pasto. Você precisa de disciplina. Eu realmente era indisciplinada. Imagina um tanto de filho para botar para estudar. Para fazer tarefa. Se um é difícil, hein? Imagine aí. E Deus me instruindo, eu orando no Espírito Santo. Eu me vi, gente, na manga, lá em Gabiarra. Um gravetinho correndo, brincando, espantando pássaro, brincando, criança. Jesus falou, é assim que você foi criada, você precisa de disciplina. Deixa eu te ensinar, filha, a ser disciplinada, determinada, perseverante. Na oração, negligente, perseverante. Quando você quer uma coisa, seja perseverante. Adore a Deus. Pai, eu te agradeço porque a tua palavra é a verdade. Eu não arranho o pé daqui até a tua palavra se cumprir, Pai. Tua palavra é a verdade. Eu creio no seu amor leal. Muito obrigada por essa situação mudada. Eu não sou irada. Obrigada, Pai. O Senhor venceu a ira por mim. Eu não sou irada. Eu falo com mansidão. Os meus lábios falam com mansidão. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Deixa o Espírito instruir você. Ensinar você. Não ignore. Às vezes parece um pensamento, mas é a voz do teu Deus lhe instruindo na justiça. Filha, a roupa do seu marido. Deus já falou para mim, filha, tem roupa de seu pai no cesto que ele quer vestir. Tem roupa que o homem gosta mais de vestir, né? Tu tá demorando muito de ir lá. Ah, meu Deus, amanhã eu vou. Tem um pássaro que pai me chama, que chama ele de Bacurau. O canto dele é amanhã eu vou. Amanhã eu lavo, pai, amanhã eu lavo. Moleque, cadê aquela blusa minha? Tem 30 dias no cesto. Tá na máquina, meu filho, 30 dias. Vai ver, tá cheia de bolô. Nós não comemos o pão da preguiça. Nós somos mulheres virtuosas, cheias do Espírito Santo, que sabemos botar em ordem a nossa casa, sabemos cuidar bem da nossa geladeira. Não há comida desperdiçada na nossa geladeira. Não há frutas apodrecendo nas nossas cestas, porque nós somos diligentes, amorosas. Amamos o nosso marido, sabemos quanto custa ele, quanto custa nós mesmos. Tudo em nós provém de fé. O meu justo viverá por fé. Não foi uma nem duas vezes de eu estar na banca escolhendo batata, por exemplo, né? Que batata engana muito. E Deus fala, você botou batata estragada, filha, no saquinho. Se você pesa e paga, você jogou centavos fora. Centavo não é dinheiro? É dinheiro. Um milhão não é milhão sem um centavo. É? Se você for aplicar um milhão e tiver faltando um centavo, você não aplica um milhão. O banco inteira um centavo para você. Quem é desperdiçador é amigo do destruidor. O bem precioso do homem é ser ele diligente. Seja diligente em obedecer a Deus. E coma do fruto da obediência. Levante mais cedo, 30 minutos mais cedo, 40 minutos mais cedo, se o seu dia é cheio. E fique com seu pai. Diga, pai, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor me sonda. O Senhor sabe que eu estou tropeçando. E onde eu estou tropeçando? O Senhor é a luz dos meus olhos. Eu digo agora, Pai, o Senhor é a luz dos meus olhos. Ilumina meu coração. Hakada sontoroboshmiya. Nokama sunala. Diaba contará. Ore com singeleza de coração. Terminou sua oração? Não ouviu? Não teve arrepio? Não teve lágrima nos olhos. Vá para os seus afazeres. Um coração grato. Unido com o seu espírito. Unido ao Espírito de Cristo. Incorruptível. Essa é a nossa beleza. Esse é o nosso favor. Enganosa. Enganosa. É a graça. Enganosa é a beleza. A formosura. Nós que tememos ao Senhor é que somos louvadas. A dignidade e a força são os nossos vestimentos. Nossa beleza não está no que está fora. Está no nosso espírito, unido a Deus. Nos nossos varões fortalecidos em Deus. Fique diante de Deus pelo seu varão. Por aqueles que você ama. Peleje, a boa peleja da fé. Por seus filhos. Deixa Deus ensinar você a amar seu marido com amor fiel. O seu filho é varão santo. Cheio do Espírito Santo. Ele não é do mundo. Ele não ama o mundo. Ele não ama o mulherio. Ele não ama a bebedice. Ele não ama a esbórnia. Ele não ama o ócio. Ele ama a vida. O seu marido ama a vida. Os seus netos, os seus filhos, aqueles a quem amamos, amam a vida. Por quê? Porque nós amamos a vida. Amém?